Continuando sobre o conceito do Beit HaMikdash. Do lado direito do Beit HaMikdash, lá na Azara, já no pátio superior, tinham mais departamentos. E desse lado direito, tinha um lugar bem grande, que era chamado Beit HaMoked. Esse Beit HaMoked tinha uma cúpula na parte de cima. E dentro tinham quatro departamentos, também nas quinas, e a parte central. Quer dizer, o Beit HaMoked, e tem quatro departamentos dentro do Beit HaMoked. Metade desse Beit HaMoked ficava dentro do pátio, quer dizer, que ficava dentro da Azara, dentro do Beit HaMikdash. E metade ficava já para fora do Beit HaMikdash. Quer dizer que esse pedaço, esse Beit HaMoked era construído parte interno do Beit HaMikdash e parte já era para fora do muro, da muralha do Beit HaMikdash. Esse Beit HaMoked tinha uma fogueira. Uma fogueira, tinha um fogo que ficava aceso lá constantemente. E esse fogo era para os Kohanim poderem se aquecer depois que eles iam no mikve. Os Kohanim tinham que ir no mikve antes do serviço. E eles vão se aquecer. A água é fria. Quem conhece Yerushalayim sabe que a água é bem gelada mesmo no verão. E no inverno, então, nem se fala. Então tem esse lugar para eles poderem se aquecer. Tem uma opinião no Talmud que diz que o fogo que eles acendiam, a lenha em cima do altar, vinha desse Beit HaMoked. Que lá estava sempre alimentado, o fogo estava constantemente ali aceso. E aí nós temos então nos quatro cantos algumas salinhas. Então, antes de continuar, só o Beit HaMoked, pelo fato de metade ser dentro do templo e metade ser fora, ele tinha uma linha divisória para os Kohanim saberem quando eles estão na parte do Beit HaMoked que é dentro e quando eles estão na parte que é fora. Logicamente que existem diferenças técnicas e de leis quando você está dentro do templo e quando você está num lugar ao lado do templo. Nesse Beit HaMoked tinha então esses departamentos. O que que tinha? Quais eram os departamentos que tinham lá dentro? Primeiro vamos começar pelos dois departamentos que ficavam do lado que é dentro do templo. O primeiro departamento que tinha era um departamento chamado Lishkat HaTelaim, o departamento dos cordeiros. Lá, eles faziam uma verificação nos cordeiros que eram usados e estavam então sempre prontos para usar para as oferendas da manhã e da tarde no templo. Sempre tinha no mínimo 6 cordeiros já verificados. Porque para fazer uma oferenda no Beit HaMikdash, o animal não pode ter nenhum tipo de defeito. E existem os defeitos todos enumerados na Torá. E para garantir que o animal não tenha, eles precisam passar uma inspeção. E essa inspeção leva 4 dias no mínimo. E é por isso que tinha então um departamento especial que cuidava disso. Entre parênteses, já que mencionamos, esse é um dos motivos pelo qual o mínimo de dias que se fala Slichot antes de Rosh Hashanah são 4 dias. Se começa, os Ashkenazim começam a falar Slichot no Motzaei Shabbat anterior a Rosh Hashanah. Mas isso só quando Rosh Hashanah começa na quinta ou no Shabbat. Quando Rosh Hashanah começa numa segunda ou terça-feira, não se começa naquele Motzaei Shabbat, se começa o Motzaei Shabbat da semana anterior. Por que isso? Porque no mínimo tem que ter 4 dias. Assim como as oferendas precisavam de uma verificação durante 4 dias, assim também nós temos que fazer uma verificação pessoal dos nossos pecados, nossas falhas, no mínimo, durante 4 dias. Então, esse é o Lishkat HaTelaim. Depois nós temos o outro departamento que ficava no Beit HaMoked, mas dentro do templo. Era chamado de Lishkat Osei Lechem HaPanim, o departamento daqueles que faziam Lechem HaPanim. Um dos utensílios que tinha dentro do Beit HaMikdash era a mesa dos pães, que, por sinal, nós chamamos de pães, que é um pão, mas é um tipo de pão. Qual o tipo de pão? É um tipo de matzá, não era fermentado. De qualquer forma, esse pão tinha todo um jeito especial de se fazer. Tem uma série de regras e todos os detalhes de como se faz. Então, por isso, tinha um departamento interno do Beit HaMikdash. Lá, eles cuidavam e faziam esse Lechem HaPanim uma vez por semana. Eles assavam na sexta-feira. E no Shabbat era trocado os pães da semana anterior eram comidos pelos Kohanim, sempre com gosto de fresquinho, fresquinho, e os novos eram colocados na mesa para outra semana. Então esse era o Lishkat Osei Lechem HaPanim. Agora, na metade de fora do Beit HaMoked, tinham 2 departamentos. O primeiro departamento é o departamento chamado Lishkat HaChotamot, o departamento dos Chotam, são carimbos. Mas Chotam, na linguagem moderna, seriam tickets. O que significa? Uma pessoa que precisa trazer uma oferenda no templo. Precisa acompanhar a oferenda, farinha, óleo e vinho. Depende qual é a oferenda, qual animal que está sendo trazido, tem uma quantidade diferente de farinha, óleo e vinho que deve ser trazido junto. Nesse departamento dos Chotamot, eles davam tickets para a pessoa, como se fosse, e nele estava escrito qual o tipo de oferenda, para saber qual tipo de acompanhamento que ele precisa. E aí, com isso, ele pode ir nos departamentos do Beit HaMikdash, que tem óleo, vinho, etc. E lá ele vai trocar esse ticket. E depois eles fazem a contabilidade. Quer dizer, aqui é o caixa, a tesouraria. Você compra o ticket e usa ele lá dentro do Beit HaMikdash. Então, tinham 4 tipos de tickets diferentes, porque são 4 tipos de nestachim, como são chamados, que são traduzidos diferentemente com as oferendas. Também consta que nessa salinha, nesse departamento, a família dos Hashmonaim esconderam as pedras do Mizbeach, do altar, que foram profanadas pelos gregos. Os helenistas invadiram Beit HaMikdash, eles profanaram o altar, oferecendo coisas para idolatrias. Então, essas pedras foram retiradas do Mizbeach e foram, não pode jogar fora, afinal das contas são pedras que foram do Mizbeach, então elas foram escondidas nessa salinha. E, finalmente, tem outro departamento lá, que é chamado Lishkat HaMoked. Nesse departamento, tinha uma escadaria que ia para um túnel subterrâneo. Por quê? Porque os Kohanim ficavam nessa sala no Beit HaMoked. E de repente algum Kohen ficou impuro. E ele agora não pode entrar no Beit HaMikdash. Ele precisa primeiro ir ao Mikve para poder entrar no Beit HaMikdash. Então, como ele vai sair de lá para poder ir para o Mikve? Então tinha ali uma escadaria, ia para um túnel subterrâneo, todo iluminado, com tochas. E dessa forma ele podia ir lá por baixo até o Mikve, mergulhava, e depois ele podia retornar ao Beit HaMikdash, assim que abriam as portas de manhã. Então, na verdade, a Mishnah elabora lá bastante sobre os lugares onde ficavam cuidando do Beit HaMikdash. Existe uma obrigação de se cuidar do Beit HaMikdash. Então tinha que cuidar, e tinha esse lugar também no Beit HaMoked, a parte que estava para fora, eles podiam também descansar, dormir. Então se ele tinha algum tipo de impureza, ao acordar ele podia ir por baixo, por essa passagem subterrânea, ir no mikveh, e depois retornar ao serviço do Beit HaMikdash.